Bom, de volta com Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estamos entrevistando a doutora Tamires Sampaio, que escreveu o livro O Código Oculto, da editora Contra Corrente. Doutora Tamires, eu queria começar a tratar com você agora nessa parte final do programa sobre o assassinato das pessoas negras. E eu tenho dois recortes importantes a serem feitos. O primeiro recorte é do George Floyd, que não pode fugir dessa discussão. E pouco antes, né, do George Floyd, tinha morrido duas meninas, me parece, no Rio de Janeiro, não me lembro direito, duas crianças e tal, e logo depois morre o Floyd. Por que que essa comoção ela não acontece daqui para aqui dentro, daqui de dentro para dentro de nós mesmos? Precisa vir o George Floyd? Não tem nada contra, eu acho que assim, é fundamental que os movimentos aconteçam. Mas eu teve uma pauta, por exemplo, que a gente estava discutindo, que quando se começaram a falar de minorias nas universidades americanas, é que nós começamos a falar de minorias também no Brasil. Então, como que a gente traz isso para a realidade brasileira, né? Nós tivemos agora a morte de mais duas crianças negras, né, dentro de um barraco, né, que são negras também, e não teve essa comoção toda que nós vimos e tal. Como trabalhar tudo isso? E óbvio que não tem demérito nenhum em a gente, em nós nos mobilizarmos, né, em detrimento da vida, né? E também do não assassinato das pessoas negras, né, de nós mesmos. Então, como que a gente pensa isso, Tamires, trazendo isso filosoficamente para uma conversa aberta?
Tá, primeiro que a gente está falando sobre racismo, sobre estrutura, sobre relação com o sistema capitalista, e nessa perspectiva, os Estados Unidos, ele é um país que é, né, um império, né, de certa forma, e ele acaba sendo um farol para a forma como o sistema capitalista ele passa a lidar com as coisas, e isso faz com que isso se reflita em outros espaços. Isso é um ponto porque, quando os Estados Unidos começam a discutir sobre cotas nas universidades, sobre ações afirmativas, sobre vidas negras importam, né? A gente vê isso eclodindo nos Estados Unidos, isso se reflete aqui. Isso também, de certa forma, está querendo dizer que o sistema capitalista, né, ele está entendendo, e aí numa perspectiva bem assim, ampliada, né? Tá começando a entender que a discussão sobre combate ao racismo, sobre representatividade, sobre as vidas negras, ela tem um reflexo direto na economia local, na economia mundial, e que isso precisa ser explanado, assim. Tem uma perspectiva nesse sentido que eu acho que é importante a gente ter em mente, porque... isso quer dizer que algumas armadilhas, de certa forma, são construídas também para a gente, né? Tanto no que se refere à questão da representatividade, quanto no que se refere à questão da discussão do combate ao racismo, assim, né? Porque muitas vezes a gente acha que está produzindo uma pauta, está construindo um movimento que vai atingir a nossa estrutura social, né, que vai combater de fato o racismo, só que na prática é só reforçando... O sistema se apropriando de algumas pautas nossas, né, para continuar a sobreviver, assim, né? Isso eu acho que é um ponto importante se destacar, assim. Segundo, o nosso país, assim, a história do nosso país, a história dos negros e negras do nosso país é uma história de resistência, assim, né? Desde que o primeiro negro pisou aqui nesse solo, houve resistência, houve organização, houve revolta. E isso é invisibilizado, sabe? Né? E eu falo sobre isso porque, às vezes, muitas vezes a gente fala assim, ah, nossa, nos Estados Unidos começou e aí aqui passou a ter, só que, na realidade, essa luta contra o genocídio, essa luta do combate ao racismo, essa resistência da população negra, essa revolta nossa, ela também existiu aqui desde que o primeiro negro pisou nesse solo, sabe? Né? Quando crianças negras são assassinadas, né, nos bairros em que elas moram, tem uma comoção. Sabe, entre a sua vizinhança, entre os seus. O movimento negro já há muito tempo denuncia o genocídio da população negra, né? Já existem marchas todos os anos, né, que denunciam isso e que pautam não só as marchas nessa perspectiva de denúncia, quanto existe produção intelectual, inclusive negra, né, de análise sobre essa estrutura social, sobre essas violências históricas. Então, só que elas são invisibilizadas, sabe? E aí elas passam a ter visibilidade quando é de interesse do capital que tenha, de certa forma, ou quando existe uma comoção tão grande, né, que fica difícil de abafar. E eu acho que as redes sociais, né, a internet, os meios de comunicação também, de certa forma, eles ajudam a impedir que seja abafado, né? Porque antes com a TV fica difícil, né? Só quem controla os meios de a TV, né, que tem acesso a ela, que tem acesso a esse conteúdo, que vai poder editar o que é dito. Agora, com o Facebook, o YouTube, o Twitter, o TikTok, Instagram, essas diversas redes sociais, que você só precisa de um celular, né, para ter contato a ela, para produzir, colocar isso no mundo, fica muito mais difícil de controlar. Então, essas nossas pautas e essas denúncias, elas ganham uma visibilidade que antes não existia, né, atinge vários outros espaços, né. Então, eu tô falando isso por quê? Porque se por um lado, né, existe sim um processo de coisificação, né, do genocídio, de naturalizar as nossas mortes, de fazer com que o povo, né, fique apático a essas violências diárias, que inclusive a população negra fique apática a essas violências diárias, porque isso faz parte do processo de controle dos nossos corpos, né, da coisificação do nosso povo, isso faz parte da forma como o racismo opera na nossa estrutura social e que para garantir a manutenção dessa estrutura, sabe? Porque sem esse controle, sem essa apatia, sem essa justificação, sem essa coisificação, o sistema capitalista, essa lógica da forma como, né, a nossa sociedade se organiza, ela não se mantém, porque a gente é a maioria da população, né? De repente todo mundo desperta a consciência, né, e percebe que a gente é a maioria, né, e que não dá para viver nessa lógica, né, de um sistema econômico que nos explora, né, de uma sociedade, de um sistema político que nos violenta, e que a gente dá um basta, né? Quando tiver extremamente basta, não tem quem segure, né, essa maioria social. Então, para isso, é necessário ter um controle ideológico, né, um controle cultural, um controle estrutural, que é o que acontece. Mas em que pese tenha essa apatia, existe ainda assim revolta, né? Existe violência, existe denúncia, existe organização, existe movimento negro aqui no Brasil que é duramente invisibilizado, sabe? Historicamente invisibilizado.
Tamires, chegamos ao final dessa entrevista maravilhosa, desse bate-papo super enriquecedor. Foi um prazer te receber aqui no Cultura Geral, viu?
Muito, muito obrigada. É sempre muito bom dialogar com você. Ansiosa para as próximas vezes. Espero que quem ouviu aí o nosso bate-papo tenha gostado também.
Com certeza, gostaram. Eu acho que é fundamental a gente discutir isso. Mas é fundamental também, como o Daniel Omar Pérez fala, é preciso pensar e fazer, né? Porque eu acho que assim a gente consegue construir um mundo melhor e também consegue construir uma ideia de proximidade em todos os sentidos, né? Bom, gente, chegamos ao final aí do Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês e voltamos amanhã com uma pauta super especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Cultura Geral.